ilha tem o que as outras não têm.
Minha ilha tem. Minha ilha tem o que as outras não têm.
Vem pra cá.
Uma das três ilhas capitais do país, Vitória nasceu aproximadamente 34 anos depois do descobrimento do Brasil, em 1500. Dom João III dividiu o território em capitanias hereditárias, lotes de terra, e Vasco Fernandes Coutinho tomou posse em 23 de maio de 1595. Ele se instalou nas proximidades do Morro da Penha, em Vila Velha. Explorando a região, os portugueses procuraram um local mais seguro para se protegerem dos ataques dos índios e de estrangeiros. E foi nessa busca que Vitória se tornou fundamental. Quem explica mais é o professor do Departamento de História da UFES, Sebastião Pimentel Franco.
Bom, os portugueses aqui chegam, né, em 1535. Primeiramente, eles ocupam, desembarcam na região que hoje é a prainha de Vila Velha, mas em função de uma necessidade de conhecer, expandir o conhecimento do território onde eles haviam chegado, a necessidade de achar uma localização que fosse maior, de maior possibilidade defensiva, ou seja, que geograficamente fosse mais defensivo, porque uma vez que eles, assim quando eles chegaram, eles encontraram, os portugueses encontraram os habitantes naturais. Os portugueses tinham necessidade de encontrar uma área geográfica mais condizente com uma questão defensiva, né? E por uma necessidade também de buscar, né, encontrar outras coisas para além daquilo que eles haviam encontrado em Vila Velha. Eles vinham em busca de riquezas, né, nesse território. Então, quem sabe, talvez, encontrar os metais preciosos que os espanhóis haviam descoberto na América Espanhola. Hein?
No litoral.
Nos 300 anos iniciais de sua história, Vitória foi uma vila-porto e enfrentou franceses e ingleses atrás de açúcar e de pau-brasil. Ela é uma das três capitais mais antigas do país, atrás apenas de Recife e Salvador. Não se pode, é claro, falar de Vitória sem darmos o devido crédito aos colonos e aos verdadeiros donos das terras capixabas, os índios.
Você ocupa um território e chega alguém, né, com modos diferentes, né, costumes diferentes. É natural que houvesse por parte dos habitantes locais uma reação contra essa chegada. O que caracterizou mesmo foi uma disputa muito grande entre os habitantes naturais da terra e esses portugueses que aqui chegaram. Essa disputa se dava mesmo, às vezes, de maneira bem feroz. Daí até porque os portugueses também tiveram necessidade de depois optar por Vitória, né, porque era uma região de mais fácil defesa do que a região de Vila Velha, na Prainha, que era uma região de difícil defesa, né, frente aos ataques desses habitantes naturais.
Cidade sol, com o céu sempre azul, tu és um sonho de luz, norte a sul.
Por falar em índios, os donos das terras, capixaba significa roça em sua língua, e a expressão serviu para denominar os habitantes da ilha de Vitória, que na época parecia bastante colonial. Vitória só passou a ser Vitória no dia 8 de dezembro de 1551, quando os portugueses venceram uma acirrada batalha contra os índios goitacazes. Era Vitória para os portugueses e Ilha do Mel para os índios, devido a tantas belezas geográficas e ao delicioso clima, graças à baía, que tinha águas viscosas, e um manguezal cheio de peixes, moluscos, pássaros e outras vidas. Muitas vidas. Mesmo com tanta coisa boa, Vitória teve um desenvolvimento considerado por muitos tardio, perto de outras capitais. O professor Sebastião Pimentel Franco nos conta o motivo e garante que nunca ficamos para trás.
Quase todas as capitanias acabaram desenvolvendo essa atividade açucareira. Algumas conseguiram um desenvolvimento talvez até mais acentuado, porque no início da colonização dependia muito da forma como o donatário tinha recursos para tocar a empreitada da colonização. Uma vez que Portugal dividiu o Brasil em capitanias, e cabia ao donatário dar conta de desenvolver a colonização, ou seja, o governo português, a coroa portuguesa, ela não injetava dinheiro para a colonização. Cabia ao donatário desenvolver a colonização. O caso Espírito Santo é um caso bastante interessante, porque o donatário daqui, tudo leva a crer que ele teve dificuldades financeiras para tocar a empreitada, né? Agora, isso não significa, né, que aqui também fosse um zero à esquerda, ou seja, que não tivesse produzido nada, que era uma pobreza infinita, né? Não, nós tínhamos sim uma atividade econômica que era significativa, que não era sem importância, né? E que permitiu, inclusive, a instalação de engenhos de açúcar, né? Possibilitou a exportação desse açúcar para a Europa, né? Então, é preciso relativizar essa desimportância econômica que o Espírito Santo teria tido no século XVI, XVII e XVIII.
Os séculos XIX e XX foram fundamentais para a capital, pois teve início um processo de modernização marcado por interesses econômicos, políticos e ideológicos, além da vontade de integrar de uma vez por todas a nossa economia regional ao sistema nacional e internacional. Uma questão marcante desse período foi o projeto de um novo arrabalde para Vitória, do engenheiro Saturnino de Brito. O professor Pimentel nos esclarece.
As pessoas também têm muito costume de dizer assim, que só a partir do café que o Espírito Santo teve desenvolvimento econômico, o que não é uma verdade absoluta. É claro que o café ele possibilitou realmente um upgrade na economia do Espírito Santo, mas isso não significa que antes nós fôssemos nada, né? Ou seja, isso a historiografia atual já rejeita essa tese de que o Espírito Santo antes não era nada. Mas não há como negar que a partir do advento do café houve sim um desenvolvimento econômico. Ou seja, com o café e os preços em alta no mercado europeu, no mercado exterior, o café passa a ser o sustentáculo da economia do Brasil e o café vai possibilitar a entrada de mais recursos financeiros. Esses recursos, obviamente, eles vão possibilitar que o Estado passe a ter mais dinheiro e, obviamente, tendo mais dinheiro, ele poderá implementar uma série de ações, né? Porque tem disponibilidade no caixa. Às vezes, inclusive, nem tinha tanta disponibilidade no caixa. Vejamos o caso do Espírito Santo no início do século XX, que é quando o Espírito Santo vai conhecer o boom de urbanização da cidade, sobretudo da capital Vitória, né? O novo arrabalde vai começar no governo de Muniz Freire, né? Muniz Freire governou o Espírito Santo no final do século XIX e no início do século XX, em dois mandatos, né? Então Muniz Freire encontrou um preço do café em alta e ele pôde, então, investir os recursos advindo com a produção de café, com a exportação de café, ele pôde investir numa tentativa de remodelação da cidade. No entanto, essa remodelação de Vitória, capital, ela vai se concretizar mesmo na época de Jerônimo Monteiro. Mas é interessante que na época de Jerônimo Monteiro, o Espírito Santo o preço do café não estava em alto, estava em baixa. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai ter que pegar muito dinheiro emprestado no exterior. Então, Jerônimo Monteiro vai fazer muitas obras, ele vai seguir um modelo que já era sucesso na Europa desde o final do século XIX e no Brasil, início do século XX, que vai acontecer em todas as capitais de todos os estados da federação. O Espírito Santo não vai fugir à regra e Jerônimo Monteiro, entre 1908 e 1912, vai botar essa cidade abaixo e vai tentar dar uma nova cara a essa cidade, trazendo luz elétrica, né? Vai trazer telefonia, vão iniciar as construções de rodovias, remodelação de toda a cidade, derrubando todos os casarios coloniais, né? E construindo uma arquitetura considerada mais moderna para a época, praças, né? Construindo escadarias, em sistema de água, esgoto, saneamento básico. E depois Vitória vai passar por uma nova fase de remodelamento que vai se dar entre 24 e 28 com o governo de Florentina Vidos. Posteriormente, o Espírito Santo, a partir dos grandes projetos industriais, também vai sofrer uma mudança, né, significativa, em função de que a cidade vai receber um fluxo muito grande do êxodo rural que vai acontecer na década de 60, né, em função da erradicação dos cafezais e a instalação dos grandes projetos industriais em Vitória. E a Grande Vitória passa a receber um contingente de pessoas enorme e que vai mexer, né, com toda a estrutura da cidade, de todo o seu entorno. Né?
Vamos, Dijão!
A partir de meados do século XX, a cidade se transformou em função das mudanças econômicas ocorridas no estado. A ocupação urbana se estendeu por grande parte da ilha e avançou definitivamente em direção à porção continental do município. E é claro que com o desenvolvimento, veio também a periferia.
Essas pessoas que para cá vêm, elas são pessoas que não têm uma qualificação muito grande e que a princípio elas vão conseguir se alocar como mão de obra, uma boa parte, né, não toda, mas uma boa parte, para a instalação desses grandes projetos industriais. Posteriormente, quando esses projetos industriais já estão concretizados, as fábricas, essa mão de obra fica meio que ociosa, porque elas não têm qualificação para a etapa seguinte, né? Então, o que nós vamos ver é um grande inchaço da população. A cidade, né, e o seu entorno não tem moradia suficiente, não tem hospitais suficientes, não tem escolas suficientes. Com isso, então, essas pessoas vão ter que se localizar onde era possível. Nós não podemos esquecer que também com os projetos, os grandes projetos industriais, há uma valorização imobiliária e, obviamente, que isso vai dificultar ainda mais as pessoas mais pobres adquirirem um pedaço de terra para se estabelecer. E aí não resta outra alternativa que não seja morar em áreas periféricas ou em áreas de manguezais, como foi o caso de São Pedro 1, 2 e 3, depois 4, 5 e por aí vai. E não só na região de São Pedro da Grande Vitória, mas na Serra e na região também de Vila Velha. Né? Então, isso vai dar um impacto ambiental muito grande, né? Porque tudo foi feito de uma forma muito desordenada. Formou os grandes bolsões de pobreza que o Estado não tinha, né? E que ainda hoje, às vezes, não tem condições de dar conta de atender a toda a uma demanda que vai surgir. Ou seja, não estávamos preparados para receber toda essa demanda.
Quero ver seu corpo em frio. Quero ver se você tem marcado o tempo do cativeiro. Quero ver se você tem marcado o tempo do cativeiro. É conga, é o Belê.
Belê é o rei de Congo.
É conga, é o Belê.
Belê é o Maruê.
É conga, é o Belê.
No século XX, em função da ocupação dos morros, que refletem as luzes das casas nas águas da Bahia, Vitória passou a ser chamada de cidade presépio do Brasil e depois delícia de ilha. Com tantas qualidades, Vitória logo mostrou ao Brasil que é muito mais que um lugar sereno, iluminado e bonito. Quem nos conta isso é o professor Sebastião Pimentel.
Enquanto que em algumas regiões do Brasil, a partir de 30, né, com Vargas, começa a haver um processo de industrialização, o Espírito Santo, a gente pode dizer que até a década de 60, ele era um estado estritamente agrário. Pouca coisa nós tínhamos mesmo em relação à indústria. E por algumas razões que é muito fácil a gente entender. Não tínhamos facilidade de escoamento da produção, nós não tínhamos mercado consumidor interno, não tinha luz elétrica para gerar as indústrias. Né? Isso tudo, então, dificultava muito mesmo o processo de industrialização. Bom, na década de 60, com a instalação do regime militar, vai abrir perspectivas de instalação, de facilitação da instalação de multinacionais, né? E o Estado do Espírito Santo vai se aproveitar deste momento, né, para oferecer uma série de benefícios a quem quisesse instalar, né, as suas indústrias aqui no Estado do Espírito Santo. Então, concedendo isenções fiscais, doando terrenos, e isso vai alavancar, né, o processo industrial, e o Espírito Santo, então, passa a ter uma economia mais diversificada. Né? Ao invés de depender basicamente, né, do café como sustentáculo da economia, agora o Espírito Santo passa a ter também a atividade industrial como uma fonte, né, como uma possibilidade econômica. Uma coisa que vai ser muito importante é a instalação do Porto de Tubarão, né, que é o maior porto de exportação de minérios do mundo, e que isso vai possibilitar, então, o quê? Uma maior oportunidade de empregos, né, vai dinamizar, na verdade, a economia. Né, a exportação tem impostos que são cobrados sobre ela, e isso, então, vai dinamizar muito a economia do Espírito Santo.
Água de benzer! Eu vim te buscar, a galera da ilha veio te chamar. Oi! Vamos dançar congo, vamos conguear, estrela da terra.
Capixaba natural ou não, a grande verdade é que a bela ilha de Vitória transforma qualquer um que pisa em suas terras capixaba de coração. Afinal, com tanta coisa boa, como não se apaixonar, não é mesmo? Karen Vieira para o Revista Universitária.